Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados devem votar pauta ambientalista em preparação para a COP30. Câmara aprova licença de até 2 dias em caso de sintomas menstruais graves. Aprovados 4 projetos voltados para a saúde da mulher, em especial a prevenção de diversas formas de câncer. Congresso Nacional aprova regra que permite aumento da isenção do imposto de renda por tempo indeterminado. Câmara deve votar pauta ambientalista em preparação para a COP30. O repórter Cid Queiroz nos conta o que mais está na pauta do plenário.
Às vésperas da 30ª edição da Conferência do Clima, a COP30, que acontece em Belém de 10 a 21 de novembro, o plenário deve votar projetos indicados pela Frente Parlamentar Ambientalista. É o que explica o coordenador da frente, deputado paulista Nilton Tato, do PT.
No ano que o Brasil preside a COP, precisa dar exemplo para o mundo, para assim poder chamar a responsabilidade do mundo todo, dos outros líderes do mundo todo, de que precisa. A ciência está dizendo que precisa fazer muito mais do que todo mundo tem feito até agora. Inclusive, na próxima semana, um esforço concentrado de projetos de leis que dialogam nessa perspectiva de como o Brasil pode se preparar do ponto de vista da legislação para fazer a sua parte no enfrentamento da crise climática.
Entre os projetos indicados pela Frente Ambientalista estão o que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas e o que institui o Pacto Nacional pela Restauração da Natureza e dos Biomas do Brasil. A Câmara deve continuar votando projetos da pauta de segurança pública, como a proposta que tipifica o crime de violência armada contra agente público e o projeto que amplia o Banco Nacional de Perfis Genéticos, permitindo a coleta de DNA de presos em regime fechado. O deputado gaúcho Marcel Van Hatten, do Novo, destaca a importância dessa mobilização depois da operação policial contra o crime organizado no Rio de Janeiro, que resultou na morte de mais de 100 pessoas.
A Câmara vai continuar trabalhando na questão da melhoria da segurança pública no Brasil. Acho que esse é o grande tema que está dominando todo o noticiário, está preocupando os brasileiros, sobretudo depois da operação feita pela polícia no Rio de Janeiro, junto com o Ministério Público, o GAECO, e outras autoridades, e evidentemente que a Câmara não pode se ausentar nesse tempo.
Os deputados devem votar também projeto que amplia a licença paternidade para 30 dias. Mais de 100 propostas estão sendo analisadas na Câmara sobre esse assunto e elas terão como relator no plenário o deputado pernambucano Pedro Campos, do PSB.
Nós estamos construindo da melhor forma possível para que a gente possa votar com amplo apoio do plenário dessa casa e para que a gente possa dar um recado para a sociedade que essa casa escuta a população, escuta os mais de 70% de brasileiros que desejam uma ampliação da licença paternidade e escuta o clamor, principalmente das mulheres que desejam ter a presença do seu marido naquele momento do nascimento dos filhos e uma divisão justa.
A Câmara pode votar ainda. Projeto que institui o Código de Defesa do Contribuinte, com regras mais rígidas para se combater o devedor contumaz. O projeto que regulamenta o serviço de vídeo sob demanda e prevê que essas empresas paguem a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, Condecine. E a proposta de emenda à Constituição, que muda as regras de composição e funcionamento dos tribunais de contas. Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Aprovada a medida provisória do setor elétrico com regras para que no futuro o consumidor possa escolher de onde comprar a energia. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação na Câmara.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que estabelece novas regras para o setor elétrico. As medidas previstas dizem respeito a encargos de pequenos geradores de energia solar, incentivos para armazenadores de energia, parâmetros para a contratação de termoelétricas para o Sistema Nacional e a possibilidade de o consumidor comprar energia livremente no mercado. A possibilidade de abertura do mercado deverá ser precedida de campanha de esclarecimentos pelo governo. E o prazo para que o consumidor escolha livremente a empresa fornecedora de energia vai variar de 2 a 3 anos, dependendo do porte e do consumo. Uma das justificativas do governo para editar a medida provisória foi garantir novos recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, uma espécie de fundo do setor elétrico, abastecido com um percentual das contas pagas por grandes consumidores, com a finalidade de custear tarifas mais baratas para os consumidores de baixa renda. O fundo deve chegar a R$50 bilhões em 2025. Entre as fontes previstas para a CDE estão o valor das outorgas de concessão de hidrelétricas pelos próximos 7 anos. Alguns trechos da MP foram criticados no plenário, como a previsão de contratação de termoelétricas movidas a carvão e gás natural para o Sistema Nacional. O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, considerou a medida um retrocesso.
Porque o Brasil estava avançando, inclusive, agora na atração de novos investimentos para essa demanda de energia. E está aí batendo na nossa porta as instalações do data center no Nordeste, está aí batendo na nossa porta a possibilidade de avançar na pauta do hidrogênio verde, e nós estamos retrocedendo, andando para trás na viabilidade dessa geração, quando se prioriza térmicas e, o que é pior ainda, ampliando os espaços da térmica a carvão, que estava para 2030, para 2040.
Também houve críticas em relação à inclusão de uma taxa relativa à distribuição de energia elétrica a ser cobrada dos microgeradores que instalam sistema eólico ou solar e vendem o excedente da geração para a companhia. Para o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, a taxa compromete as futuras instalações.
Foi dito que não se mexeria na geração distribuída. E agora eles enfiaram aqui uma cobrança de R$ 20 por quilowatt-hora para quem quer gerar a sua própria energia. Pelo amor de Deus, terem que cobrar de quem está gerando a sua própria energia. E não é isso que foi o combinado. O combinado era não mexer na Lei 14.300. Está mexendo, porque está mexendo na geração distribuída.
O relator da medida no plenário, o deputado Fernando Coelho Filho, do União de Pernambuco, esclareceu que o acordo era para que os atuais geradores ficassem de fora da cobrança, o que foi mantido no texto.
Nós estamos preservando todos os direitos adquiridos pelos geradores, autogeradores, na Lei 14.300, aprovada por esse Congresso, estipulando apenas um encargo fixo daqui para frente para os novos entrantes. Novos entrantes.
O plenário, porém, acabou aprovando a retirada da cobrança dos futuros geradores de energia solar do texto. A medida provisória prevê ainda a isenção fiscal para sistemas de armazenamento de energia à bateria. Depois de aprovada pela Câmara, a MP, que trata do setor elétrico, foi aprovada também pelo Senado e seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que cria política nacional para prevenir o assoreamento de rios. O repórter Marcelo Larcher nos conta quais são os principais pontos da proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política nacional de prevenção ao assoreamento de rios. O assoreamento é aquele acúmulo de sedimentos como terra, areia e lixo no leito dos rios e lagos, o que diminui a profundidade da água e pode causar inundações. Esse processo é causado principalmente pela erosão e remoção de vegetação nas margens. O projeto apresentado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, também prevê a criação de um Cadastro Nacional de Áreas Degradadas. O cadastro vai servir para monitorar e planejar ações de recomposição de matas ciliares e controle da erosão. A proposta também obriga o governo a elaborar um plano nacional de prevenção com metas, prazos e ações específicas. Um dos mecanismos previstos na política é o incentivo financeiro para que proprietários de áreas nas margens dos rios recomponham as matas ciliares e controlem os processos de erosão. O projeto também sugere que os órgãos ambientais condicionem a autorização de obras de sistemas de drenagem de água de chuva à criação de barreiras para reter sedimentos, como maneira de controlar o assoreamento. A autora da proposta, a deputada Maria do Rosário, diz que a inspiração para o projeto foi a tragédia climática que atingiu a população gaúcha 2 anos atrás. Uma das causas para as enchentes, segundo ela, foi o desmatamento nas margens dos rios.
Ocorre que, ao longo do tempo, o sedimento ao redor da margem dos rios e, sobretudo, as matas ciliares foram sendo comprometidas de uma forma tal que, sem as raízes, a erosão, as voçorocas tomam conta de uma forma que prejudica as pessoas, leva a risco de vida, prejudica a economia e prejudica o meio ambiente.
O relator do projeto, o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, lembrou que o combate ao assoreamento é uma maneira de recompor rios degradados.
Um país que é cortado por mais de 1.000 rios, são 1.130 rios, por 12 grandes bacias hidrográficas. A gente vê a necessidade de se construir uma política que possa preservar a vida que existe nos rios, mas sobretudo daquelas pessoas que vivem desses rios, dos pescadores, das marisqueiras, dos ribeirinhos. E por isso, presidente, a gente traz com muita felicidade um texto que vem aprofundar a cultura da prevenção no Brasil.
O projeto que cria uma política nacional de prevenção ao assoreamento de rios seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O Congresso Nacional aprova regra que permite aumento da isenção do imposto de renda por tempo indeterminado. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. O texto possibilita que as mudanças propostas pelo governo no imposto de renda das pessoas físicas possam valer por tempo indeterminado e não apenas por 5 anos. A principal mudança é a isenção para quem ganha até R$ 5.000 a partir de janeiro do ano que vem. Também foram incluídos na excepcionalidade os benefícios da Lei do Incentivo ao Esporte. O projeto será enviado para a sanção presidencial. O texto ainda esclarece que, para o ano de 2025, permanece a regra de considerar o limite inferior do intervalo de tolerância da meta fiscal para o estabelecimento de contingenciamentos orçamentários. O Partido Novo tentou derrubar a regra, mas não conseguiu. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, explicou sua posição.
Nós deixamos de ver o centro da meta como alvo, e sinceramente, para quem joga dardo, ou para quem atira, o alvo está no centro. O alvo não está embaixo, não está em cima.
Outro projeto aprovado abre crédito suplementar no orçamento de 2025 de R$ 2,15 bilhões para atender principalmente o Fundo Geral de Turismo e fundos de desenvolvimento regionais para financiamento de projetos. A proposta também autoriza o provimento de mais de 2 mil cargos das Forças de Segurança do Distrito Federal com recursos do Fundo Constitucional do DF. O deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, diz que o reajuste das forças será enviado em outro projeto.
O governo fez o compromisso aqui de encaminhar até a próxima semana o projeto do reajuste das nossas forças de segurança. E a gente espera que, chegando aqui, na próxima sessão do Congresso Nacional, Vossa Excelência também possa pautar esse importante processo de reconhecimento a todo o trabalho que as forças de segurança fazem aqui no nosso Distrito Federal.
A proposta que abre crédito orçamentário para fundos regionais e autoriza contratações de forças de segurança no Distrito Federal também será enviada para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara aprova 4 projetos voltados para a saúde da mulher, em especial a prevenção de diversas formas de câncer. O repórter Marcelo Larcher nos conta quais as propostas.
Como parte das comemorações do Outubro Rosa, o mês dedicado ao combate ao câncer de mama e à defesa dos direitos das mulheres, a Câmara dos Deputados aprovou 3 projetos com medidas voltadas para prevenir casos de câncer e uma proposta para reduzir a mortalidade materna. Um dos projetos obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a realizar testes genéticos para prevenir casos de câncer e para orientar o tratamento das pacientes que já têm a doença. A proposta prevê a realização de exames de detecção das mutações genéticas que podem elevar em até 80% o risco de câncer. Este teste, de acordo com o projeto, será feito nos parentes das pacientes com câncer comprovado, mas será feito também nas próprias pacientes, como maneira de direcionar o tratamento de acordo com o tipo de câncer. O projeto também prevê que a paciente com câncer maligno terá o direito de receber o primeiro tratamento no SUS em até 60 dias depois do diagnóstico. A relatora da proposta, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, disse que a medida pode prevenir novos casos e assegurar o tratamento adequado para quem já tem câncer.
Nós sabemos que em países mais desenvolvidos, o teste genético ele já existe e é o que realmente salva vidas. Então hoje nós vamos dar um avanço em prol da vida de mulheres predestinadas a ter câncer de mama, mas o SUS o Sistema Único de Saúde, que nós tanto acreditamos, e das nossas ações aqui, podem reverter a situação e salvar realmente vidas, porque o câncer tem cura.
Outro projeto aprovado assegura o exame anual de mamografia às mulheres a partir de 40 anos de idade. Em setembro, o Ministério da Saúde ampliou para as mulheres nessa faixa etária o direito ao exame, até então recomendado apenas para quem tinha entre 50 e 69 anos. Assim como os demais projetos, o objetivo é prevenir a doença, já que 25% dos casos ocorrem antes dos 50 anos, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. O texto recebeu parecer favorável do relator, deputado Adail Filho, do Republicanos do Amazonas. Para ele, garantir em lei a antecipação da mamografia vai salvar vidas.
De forma unânime, foi aprovado esse projeto de suma importância para a saúde das mulheres brasileiras. Essa rastreabilidade do câncer de mama de forma precoce, sem sombra de dúvidas, vai salvar muitas vidas, é um avanço significativo para a saúde da mulher.
Também foi aprovado o projeto que obriga o SUS a aumentar o número de unidades que realizam mamografias. Assim como na proposta anterior, o objetivo é detectar a doença de maneira precoce, o que aumenta as chances de cura. Os equipamentos terão de ser distribuídos a estados e municípios de acordo com a população e necessidades locais. Para a relatora, a deputada Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, os projetos aprovados podem ajudar a prevenir casos da doença.
Nós iremos facilitar o diagnóstico de dois cânceres, os dois cânceres que mais matam mulheres no Brasil, e associado ao projeto de lei que torna obrigatório a mamografia a partir dos 40 anos de idade, nós estaremos sim falando sobre políticas públicas no âmbito da saúde de proteção à mulher brasileira.
O plenário aprovou ainda o projeto da deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, que cria um programa no SUS para evitar a mortalidade materna. O programa prevê capacitação continuada dos profissionais de saúde e a elaboração de protocolos específicos para enfrentar os casos. Entre outras medidas, o programa pretende incentivar o parto normal. A proposta também cria uma Semana Nacional de Conscientização sobre o problema, a ser realizada anualmente entre os dias 21 e 28 de maio. O texto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Lenir de Assis, do PT do Paraná. Todos os projetos foram enviados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
E a Câmara aprovou um projeto que garante às trabalhadoras o direito de licença de até 2 dias seguidos em caso de sintomas menstruais graves. E os detalhes você tem com a Ana Raquel Macedo.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dá às mulheres o direito à licença de até 2 dias seguidos por mês em decorrência de sintomas graves relacionados à menstruação, como cólicas, dores e cansaço extremo. Para ter direito ao afastamento sem desconto no salário, a trabalhadora precisará apresentar laudo médico que comprove o impedimento temporário de exercer as atividades. A medida vale para trabalhadoras com carteira assinada, estagiárias e empregadas domésticas. A proposta foi apresentada pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e recebeu parecer favorável da relatora, deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá. O projeto original previa licença de até 3 dias. O texto aprovado dá ao governo a atribuição de definir o prazo de validade do laudo médico e de quanto em quanto tempo ele precisa ser renovado, levando em conta o tipo de atividade desempenhado pela mulher. O projeto é uma das propostas selecionadas pela bancada feminina da Câmara para votação em comemoração ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama e à proteção dos direitos das mulheres. No plenário, a proposta foi criticada pelo Novo, que apontou riscos de desestimular a contratação de mulheres no mercado de trabalho, como disse a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo.
É que é uma interferência no dia a dia do empregador, no dia a dia da empresa. Isso tem um custo direto que vai impactar, não é para o empregador, é para a mulher. Porque cada vez mais nós aprovamos projetos aqui que prejudicam a permanência das mulheres no mercado de trabalho. Cada vez mais os empregadores vão parar e falar: ah, ela é mulher, então eu não vou contratar, porque cada hora é uma coisa.
De acordo com a relatora, a deputada professora Marcivânia, a proposta atualiza a legislação trabalhista, segundo ela, concebida do ponto de vista dos homens, sem considerar as particularidades femininas, especialmente as relacionadas ao ciclo reprodutivo e às variações hormonais. Para a autora da proposta, Jandira Fegali, a medida não representa um privilégio, mas o reconhecimento oficial da impossibilidade de mulheres acometidas por sintomas severos, como cólicas e dores, de desempenharem suas funções.
Esse projeto caracteriza simbolicamente a licença menstrual, como em outros países do mundo, dentro das leis do trabalho, para dizer que as mulheres têm este direito. Diante de uma situação incapacitante, uma situação que a impede de ir ao trabalho e com laudo médico. É um projeto responsável, mas que garante um novo direito, um direito claro vinculado às mulheres e que não permite que as mulheres sejam demitidas por essa questão de saúde.
O projeto que dá às mulheres o direito à licença de até 2 dias consecutivos por mês em decorrência de sintomas graves relacionados à menstruação seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Especialistas debatem baixa cobertura de rastreamento e avanços no tratamento do câncer de mama. Repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião com deputadas.
Representantes do governo e especialistas apontaram entraves e avanços na política de combate ao câncer de mama. Entre os desafios está a urgência em aumentar a cobertura de rastreamento na faixa etária de maior incidência, entre os 50 e os 70 anos. Sobre os avanços, eles destacaram a compra pelo Ministério da Saúde de medicamento inovador para tratamento da doença. Eles participaram do seminário Rumo a Zero Mortes Evitáveis por Câncer de Mama, que faz parte do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, em 2024, considerando a faixa etária de 50 a 69 anos, a cobertura de rastreamento do câncer de mama foi de apenas 24%. Para melhores taxas de controle da doença, as organizações internacionais recomendam cobertura de ao menos 70%. Entre as regiões do país, constata-se a variação entre 5% em Roraima e 33% no Espírito Santo. A representante do INCA, Renata Maciel, falou sobre essa desigualdade.
Norte e Nordeste do país com taxas menores, com taxas muito abaixo do ideal do que a gente precisa alcançar para ter um controle melhor dessa doença.
Maciel observou que o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária para o rastreamento ativo, quando a mamografia deve ser solicitada de forma preventiva a cada 2 anos. A idade limite, que até então era de 69 anos, passará a ser de 74 anos. Quase 60% dos casos da doença estão concentradas dos 50 aos 74 anos. Diante desse cenário, a representante do Ministério da Saúde, Suiane Monteiro, disse que é preciso elevar a cobertura de rastreamento no Brasil dentro da faixa etária mais incidente.
As mulheres de 50 a 74 anos precisam realizar uma mamografia a cada 2 anos. Vamos trabalhar junto aos gestores locais para que o rastreamento populacional organizado aumente essa adesão.
Integrante da Procuradoria da Mulher, a deputada Flávia Moraes, do PDT do Goiás, lembrou que a campanha Outubro Rosa reforça a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença.
Nós que vivemos hoje a realidade de 60% dos casos de câncer de mama, diagnóstico tardio no Brasil, então a gente precisa realmente trabalhar e fazer o fortalecimento da prevenção.
O evento foi organizado pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Também participaram a bancada feminina e a Procuradoria da Mulher do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Câmara entrega premiação a mulheres que se destacaram na luta pelos direitos femininos. A repórter Isadora Marinho acompanhou a solenidade.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados entregou a edição 2025 do Diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. A ex-deputada que dá nome ao prêmio, Carlota Pereira de Queiroz, era médica e escritora e foi a primeira mulher brasileira a votar e ser eleita deputada federal. Ela participou dos trabalhos na Assembleia Nacional Constituinte de 1934. Eleita pelo Estado de São Paulo, foi atuante na valorização da voz feminina no Congresso. Ao todo, foram 5 mulheres agraciadas com o prêmio em 2025. A primeira foi Sueli Carneiro, filósofa, escritora e ativista que tem se dedicado à luta das mulheres negras. Sueli Carneiro é fundadora e também atual diretora do Instituto da Mulher Negra, Gelé 10, ONG que luta desde 1988 contra o racismo e sexismo. Sueli Carneiro agradeceu o prêmio, lembrando o que a motivou a seguir sua trajetória.
Foi a injustiça que me obrigou a pensar o Brasil e a compreender as desigualdades que estruturam esta sociedade e que se assentam sobre o corpo e a história das mulheres negras. Somos as últimas da fila de direitos, as primeiras a carregar o peso da exclusão e, ainda assim, as que seguem neste país com dignidade.
A ex-deputada Ana Maria Hatz foi a segunda indicada. Ana Maria teve participação ativa nos debates que ajudaram a moldar a Constituição de 1988 e também se destacou na defesa dos direitos das mulheres, com projetos voltados à educação, à saúde e ao fortalecimento das políticas públicas de inclusão. Elaine Matozinhos recebeu o prêmio logo em seguida, nomeada delegada da polícia com apenas 23 anos de idade. Foi a mais jovem da história da Polícia Civil em Minas Gerais. A delegada idealizou a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher em Belo Horizonte, a primeira de Minas Gerais e a segunda do Brasil, sendo a primeira delegada de mulheres do Estado. Outra homenageada foi Elda Bussinger, doutora em bioética. Ela já foi procuradora-geral do Estado do Espírito Santo e assumiu um papel de liderança na formação do Poder Judiciário em seu Estado, pondo mulheres em evidência. E por fim, a última a receber o prêmio foi Sueli Machacalli, professora, cineasta e liderança indígena. Destacou-se pelo resgate da memória e pela reinvenção contemporânea dos saberes do povo Machacalli, com ênfase nas práticas femininas. A presidente da Comissão da Mulher, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, disse que ainda falta muito para que as mulheres ocupem seus lugares na política.
São mulheres semente que floresce, mesmo quando tenta nos arrancar o chão. Ainda há muito que fazer para ocupar os nossos lugares. Neste espaço, tantas vezes fechado, que é desafiador para nós, que ecoa agora a voz daquelas mulheres que não somente querem dizer, eu estou aqui, eu quero trazer outras.
O diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz é destinado a agraciar mulheres que no país tenham contribuído para o exercício da cidadania, na defesa dos direitos da mulher ou questões do gênero. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Brenquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação da jornalista Ana Raquel Macedo. Ótimo dia para você, boa segunda, boa semana. A gente se vê amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.